Olá, tá começando o 132º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Gentler Streak e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, belê?
Tudo certo, Marcos, e aí, como é que vai?
Tudo bem, recuperado da comilança obrigatória de Natal. Papai Noel foi gentil com você? Você foi um bom menino esse ano? Como é que foi?
Ah, eu acho que foi. Tiveram vários presentes esse ano. E agora é recuperado o Natal, mas o Ano Novo já tá batendo na porta, né? Inclusive, última fonte de 2024.
Exatamente, pois é, né? Eu brinquei no comecinho desse ano com a Bia, na área de trabalho, ela pra março, falei, ó, Natal tá aí, hein? Vamos correr, vamos ser produtivo. Ela falava, que horror! Chegou e passou, a gente nem viu, né? Daqui a pouco já é o Natal que vem.
Pois é.
E teve uma coisa que é sempre interessante o Natal, ver a App Store dos Estados Unidos, o ranking, porque dá pra intuir o que as pessoas mais compraram, né? Todo ano tem isso, assim, coisa muito ligada a hardware, aplicativo que tem ligação com hardware esse ano. Foi particularmente interessante, porque quem venceu o Natal, e eu acho que pela segunda vez, se a minha memória não me falha, foi a Meta, né?
Foi a Meta, pois é. E a gente não tá falando de WhatsApp, de Instagram, estamos falando dos headsets da Meta, né? Dos Meta Quest, porque o aplicativo mais baixado da App Store nos Estados Unidos durante o Natal foi o app Meta Horizon, que é o aplicativo para gerenciar os headsets. Então, por isso já dá pra gente ter uma ideia de que os Meta Quests foram presentes bem populares entre a galera lá dos Estados Unidos, que não é uma surpresa, né? A Meta consegue promover bem esses headsets como quase um console de jogos mesmo. Sei que o pessoal tem alguns amigos que possuem e eles falam que é bem legal mesmo, que tem bastante joguinho. E sei lá, o negócio custa $500, né, comparado com o Vision Pro que custa $3.500, é mais fácil dar de presente, né, e é bem interessante ver como que a Meta conseguiu aí popularizar a ponto de, né, do aplicativo do Meta Quest estar ali no topo da App Store dos Estados Unidos. Teve outros também, ali o aplicativo da Alexa também estava entre o top, mas nem chega a ser uma surpresa. Mas é interessante ver esses produtos, como você falou, né? Pelo top da App Store lá nos Estados Unidos, já dá para ter uma noção de quais foram os presentes mais populares entre os estadunidenses.
É uma coisa engraçada porque logo que a Apple lançou o Vision Pro, e tudo bem que tem um discurso aí de mais de marketing de qualquer coisa, mas não quer dizer que esteja errado, né? O Zuck falou, que ótimo, eles estão anunciando para a gente, porque vocês trazem atenção para esse mercado. As pessoas não vão abrir a carteira para pagar isso tudo para vocês, mas o interesse fica e a gente se aproveita disso, né? Eles, ao longo desse ano, eu acho, lançaram uma versão mais atual do headset deles. E eu acho que no ano passado, se o Meta Horizon não foi o primeiro da App Store, estava lá para cima também. Então dá para ver que, primeiro, é um bom presente de Natal, uma coisa dessa. Ou a criançada pede, as pessoas se presenteiam mesmo de Natal. E, em segundo lugar, mostra que existe, sim, um interesse por esse mercado, desde que tenha noção, né? Seja um produto que caiba no bolso. E o próprio, assim, eu tô comparando e tô sendo injusto, né? Nenhum Papai Noel vai trazer um Apple Vision Pro para uma criança de 13 anos ficar brincando, né? Uma criança de 8 anos ficar brincando. Não é para isso. Eles não concorrem nesse nível, né? E ao longo desse ano, a própria Meta colocou interações de Vision Pro nos óculos, no headset dela, para você interagir com o computador, né? Acho que tem uma conexão agora com os computadores Windows, e a janela é bem familiar para quem já viu as interfaces ali do Vision OS. Então, de um lado, a Apple ajudou a trazer interesse, do outro lado, ela ajudou a mostrar para o Facebook como é que é o jeito certo de implementar coisas para, se for conectar com computador e coisa assim. Mas tá aí, ganharam o Natal.
Ganharam o Natal, com certeza. E também, ao mesmo tempo, com certeza tiveram ali vários presentes da Apple, mas é que pra Apple daí você não precisa baixar um aplicativo, né? Sei lá, ganha um Apple Watch, o aplicativo já tá ali no iPhone, então não tem como a gente mensurar isso. Mas, né, tirando o Apple, a Meta parece que saiu muito bem esse ano.
E você falou da Alexa, né, da Amazon, acho que eles bateram o segundo lugar na App Store. E o que eu achei interessante também foi o seguinte, né, terceiro e quarto lugar, aplicativos de você administrar porta-retrato digital. E concorrentes, né? O Frameo ficou em terceiro lugar e a Aura Frames, que eu vi que até anunciou em podcast esse ano, no ATP, né, Accidental Tech Podcast lá fora, eles anunciaram, ficou em quarto lugar. Então, tudo presentinho, caixa de som, displayzinho, headset, né? Essas coisas todas vendem bem nessa época, aparentemente.
É, acho que é uma época boa, né, pra dar esse tipo de presente. Mas essa do porta-retrato digital me surpreendeu até. Eu não imaginava que ainda era uma trend, mas pelo jeito é.
É, e eu vi o John Siracusa falando no Accidental Tech Podcast, que ele falou assim, ah, tudo bem, eles estão patrocinando a gente, etc, mas vou falar. Cara, que negócio bom! Eu achava que esses porta-retratos digitais, uma bobeirinha, uma tela meio mequetrefe pra ficar ali girando foto em cima do móvel da sala. Não, o negócio é bom mesmo e tal. Então, e ele é um cara que é bem criterioso. Né? E esses frames, estou caçando aqui, $140, $160. Não é barato, mas para quem ganha em dólar é um bom preço de presente de cacareco interessante para dar para alguém. Né? Então, isso foi uma coisa que eu não vi acontecer nos anos anteriores, lance de frame digital. Nessa época em que tem tanta opção de coisa, né, mais multitarefa, não, é um presentinho, faz uma coisa, teoricamente faz bem, fica bonitinho e beleza, interessante.
É, você me fez lembrar de quando a Apple anunciou o primeiro iPad, que tinha o dock que eles vendiam lá pra você deixar o iPad de pé, e o Steve Jobs até usava de exemplo, né, olha só, tem o modo retrato que você apertava o botãozinho na lock screen mesmo, ele começava a passar as fotos, eles sumiram com esse modo, não existe mais.
Nossa, nem lembrava disso.
Mas isso foi uma coisa, é, o iPad tinha um modo retrato. Eu lembro que tinha um botãozinho do... Sei lá, foi bem lá no comecinho mesmo, depois já logo sumiu. Acho que não deve ter muito uso, né? Porque quem quer pagar $500 num porta-retrato? Mas você conseguia colocar o iPad num dock, apertava o botãozinho e ele começava a passar um slide de fotos. Era um conceito.
Nossa. Não tenho a menor memória disso. Vou caçar aqui entre a gravação e a publicação. Se eu achar o momento certo da apresentação, eu coloco, né, na descrição aqui o link pro vídeo com o timestamp certinho. Que loucura! É que nem aquele aplicativo de e-mail do iPhone OS 1. Quando eu acho que a Apple anunciou o iPhone, ou foi logo no iPhone 3G, que ela mostrou o aplicativo de e-mail naquela telica do iPhone, em tela dividida, mostrando, né, a sua lista de e-mails do lado, ou até também em modo paisagem dividida no meio, se a memória não me falha, e em cima a lista de e-mails, e embaixo três linhas do e-mail aberto. Eu acho que ela nem chegou a lançar isso, porque
pois
era totalmente
é.
Impraticável. Né? Um bom demo, quando está todo mundo feliz que agora vai ter um telefone que é só uma tela touchscreen, ou só um touchscreen, e não, acho que ela nem mandou isso para a produção.
É, essa ideia também ficou para trás.
Muito bem, agora vamos começar com os follow-ups aqui sobre os últimos episódios. E a gente comentou dessa base carregadora do Magic Mouse, né? Que, enfim, a gente comentou no episódio passado. E o João Santos disse, ó, tenho essa base adaptadora do Magic Mouse faz mais de um ano e é perfeita. Ele falou não arrasta, mas eu entendo que ela não é solta entre o mouse e a base, né? Porque se não arrasta, aí é ruim porque o mouse não mexe, né? Então, suponho que seja isso. Falou, não arrasta, carrega a cada um mês aí sem fio, e deixou o mouse ergonômico, encaixando na mão bem melhor. Falou que é bem construída. E o Léo Paladino veio na cola e falou também, eu tenho essa base, pelo menos o meu uso aqui, pro meu uso caiu muito bem. Assim que ela chegou, eu usava um mousepad de couro sintético, ela ficava agarrando, não tinha um deslizar muito suave, então deve ter parado de usar o mousepad, e ele seguiu. E não é novidade que o design do Magic Mouse é horrível, apesar de ter uma usabilidade incrível. Como é que pode isso? Eu consegui amenizar o uso desconfortável dele com um apoio de pulso, olha só.
Pois é, como a gente até comentou, existem alguns acessórios para aprimorarem a experiência do Magic Mouse. Eu nunca testei nenhum desses acessórios, eu uso o Magic Mouse com ele cru, do jeito que veio ao mundo mesmo. Apesar de que eu tenho um daqueles apoios aqui na minha mesa de escritório, um apoio para eu colocar aqui a mão, né? Daí o tanto serve, ele é grande, então serve tanto para o teclado e para o mouse, deixa um pouquinho mais confortável. Mas é, ergonomicamente, eu acho ele bem problemático. Mas eu também gosto dos gestos do Magic Mouse, então eu fico bem dividido. Para editar mesmo, eu acho muito bom, porque, sei lá, no Final Cut dá para scrollar para os lados. Sei que tem mouse que dá para fazer isso, mas com a superfície touch ali, acaba sendo uma coisa mais fluida e por esse lado eu acabo gostando do Magic Mouse, mas na parte de ergonomia é complicado mesmo.
Eu acho interessante quem tem, e talvez você passe a fazer isso, né? Quem edita com um mouse em uma mão e só um trackpad na outra. Não usa teclado, coisa assim, já tá tudo configurado e voa. Pra pessoa, bom, é o jeito que ela faz, né? Então acho que o Mike Hurley da Relay FM edita assim, eu acho que... Eu quando tô editando, tá tudo concentrado aqui no MX Master da Logitech e o que eu uso de teclado é só o botão de espaço, né? Pra dar o play e voltar. Eu fiz uma automação que a cada um minuto salva sozinho o projeto do Audition, porque ele às vezes gosta de fechar do nada, né? Você tá arrastando o timeline e fala, fechei, tá? Tá aqui um backup de sabe Deus lá quando. Com sorte, você não vai ter perdido uma hora e meia de trabalho. Abre aí e vê. Surpresa, perdeu, né? Então, passei. Coloquei no keyboard maestro. A cada um minuto, se o programa ativo do Mac for o Audition, Command S. Nunca mais passei por uma raiva dessas. Então, agora é só barra de espaço com o dedão da mão esquerda dando play e o pause, o resto é tudo no mouse.
Olha só. Ah, eu mandei um videozinho mostrando aquele recurso que eu falei do frame.
Boa!
Pelo que eu li aqui, ele foi descontinuado um ano depois, então...
Putz.
É, foi uma coisa bem de início.
Vai estar aqui na descrição, então. Excelente. E seguindo aqui com os follow-ups... A gente comentou na semana passada daqueles resumos de notificações da Apple Intelligence, que nem sempre eles são úteis. O de notícias, especialmente, causou problemas aí diplomáticos para a Apple com a BBC, resumiu mal o negócio do Times também. E eu falei que o que eu sentia falta, pelo menos no resumo do Safari, é de ter um joia para cima, joia para baixo, que é um dos métodos de você fazer o retreinamento por reforço humano ali, de o refinamento todo de uma IA. E o William Max mandou, falou, não sei se já indicaram pra gente, não tinha indicado, ele que mandou esse feedback, obrigado, mas tem como mandar feedback sobre os resumos de notificações. Ele falou que só não tem certeza se aparece pra todo mundo ou só pra quem tá usando algum beta do iOS. E ele mostrou, né, que recebeu a notificação, se você arrastar pro lado, mas sem dispensar que tem opções, lá embaixo tem um joinha pra cima, looks good, ou joinha pra baixo, something isn't right, não tem alguma coisa certa. Aí eu falei, quando você dá o joinha para baixo, ele te dá opções de você dizer o que está errado, que geralmente é o que acontece. Ele falou que sim. Aí ele mandou a tela do feedback, tá? Aí é difícil de entender, não trouxe um detalhe importante sobre o que é esse resumo, atribuições incorretas, cumprido demais, conteúdo inesperado adicionado, preocupações legais, viés ou estereotipia, existe essa palavra? Não sei, né? Mas vocês entenderam. Aí, conteúdo muito sugestivo, conteúdo ofensivo ou vulgar, outro, você pode botar mais informação, o feedback manda ali a notificação como anexo. Aí eu falei pra ele, aí sim.
É, dá pra mandar feedbacks e dá pra detalhar, então isso é bem legal, porque a longo prazo a coisa deve melhorar conforme as pessoas vão mandando feedbacks. Eu também não tenho certeza se isso está disponível pra todo mundo com Apple Intelligence ou se é algo... para iOS beta, porque no beta geralmente tem lá o aplicativo feedback, que daí na versão final esse aplicativo some, então pode ser que seja restrito ao beta, mas ainda assim, para a galera que está usando o beta, se você deslizar ali na notificação, no resumo, e tocar nas opções, você consegue dar o feedback aí, e isso, claro, acaba ajudando a Apple a treinar melhor a IA deles, para fazer resumos melhores daqui para frente, e isso vale para outros recursos da Apple Intelligence também. O cleanup do photos lá, para você limpar, tirar algum objeto da imagem, você também tem lá o joinha, você consegue mandar a foto, inclusive, para a Apple, e você consegue descrever também, ele pergunta o que não ficou legal na sua edição, o que dá para melhorar, dá para você escrever, vários recursos de Apple Intelligence, você consegue mandar esse feedback, e aí, novamente, claro, acaba ajudando a Apple a melhorar esses recursos lá para frente.
Excelente. E eu sei que não é trabalho de ninguém, mas pessoal, usem isso, porque isso faz diferença no treinamento do modelo. Quanto mais o pessoal usar, mais rápido vai melhorar. E se vocês tiverem exemplos de coisas engraçadas e curiosas que tenham acontecido com vocês, né? Na web a gente acha, né? Mas com vocês, exemplos pra gente dar aqui de tropeços desses resumos e coisa assim, manda pra gente que a gente comenta aqui nos próximos episódios. Agora eu quero saber do Felipe sobre se ele cedeu a uma tentação ao longo dessa última semana. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer ao Gentler Streak pelo patrocínio do episódio de hoje e por ter me ajudado ao longo desse ano inteiro a acompanhar de um jeito mais divertido como é que estava não só o meu desempenho de exercícios, mas a minha recuperação, o sono, meu condicionamento físico como um todo, como diz o clichê errado, porque é isso que ele faz, né? Ele mostra de um jeito muito fácil de entender e divertido, leve também, gentler streak, né? Tá no nome, como você manter a sua sequência de um jeito um pouco mais leve. E se você não conhece, eu recomendo que você vá em gentler.app ou então que você clique aqui na descrição, toque na descrição, enfim, ou procure por Gentler Streak lá na App Store para você experimentar. Eles estão oferecendo 50% de desconto na assinatura do plano anual nesse período aqui para você baixar e passar a ter um acompanhamento mais bacana. De sono também é uma coisa legal que eles colocaram recentemente até. Passaram quase um ano desenvolvendo, refinando o algoritmo. Tinha lá o feedback que você mandava. Joinha para cima, joinha para baixo, para deixar ali ele bonitinho para você acompanhar o sono. O gráfico que ele mostra para o acompanhamento de sono é bem fácil de entender. Tem uns apps que são mais difíceis, né? Esse é fácil, ele te explica bonitinho como é que funciona. E além disso, ele ganhou novidades no update recente que eu vi, que o Felipe viu. Por quê? Porque o Felipe publicou sobre isso no 95Mac. O que pintou de novidade nesses dias? E não sei, se quiser falar sobre o seu uso ao longo desse ano também, manda bala.
Com certeza, o Gentler Streak é um app muito legal, porque ele te entrega ali um detalhe sobre como que está a sua saúde, seu condicionamento físico. E ele é legal, seja para você, um cara que vai na academia todo dia, ou alguém que não costuma fazer exercícios, mas quer saber ali como que estão as métricas, né, as estatísticas de saúde. Ele pega tudo aquilo que é coletado pelo Apple Watch, por exemplo, mastiga e te entrega ali em gráficos super bonitinhos. Tem o comparativo com queimar calorias por, através de emojis, né? Você consegue ver o que, que você queimou de caloria com emoji de comida, uma maçã, um cachorro quente. Então é muito fácil de entender como é que está a sua saúde através do Gentler Streak. E aí você também consegue colocar, de repente, um dia em que você está resfriado, está doente, ou um dia que você não vai fazer exercício, para ele te dar outras recomendações, para não afetar também ali o seu gráfico, o seu progresso. É um app muito bacana. Recentemente ganhou uma atualização com melhorias nas métricas de saúde, mais detalhes, novas opções de visualização. Melhoraram também ali os recursos para monitorar ciclo menstrual direto do aplicativo do Gentler Streak e também melhoraram o monitoramento de sono do aplicativo, que sim, você também pode monitorar a qualidade do seu sono através do Gentler Streak. E o legal é que agora, finalzinho do ano, o ano está, final do ano já batendo aí na porta, tem lá uma retrospectiva para você ver como é que foi o seu ano em atividades físicas. Então, novamente, o Gentler Streak é um app muito legal e eu considero ele essencial para quem tem um Apple Watch.
Exatamente, e como disse José Adorno, abraço Adorno, lá
abraço,
no PGR,
Adorno.
E o pessoal do Gentler Streak ficou bem feliz, né? Ele é um dos aplicativos que ajuda você a manter o ano inteiro a sua promessa de ano novo, de ter uma vida mais saudável, etc. Então vale a pena dar uma espiadinha, conhecer, é um app levinho, divertido, bonitinho, com personalidade, gentler.app, ou passa aqui na descrição. Muito obrigado ao Gentler Streak pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gentler Streak!
Muito bem, Felipe Espósito, você exerceu o seu autocontrole ou cedeu à tentação de assistir aos 8 primeiros minutos do primeiro episódio, eu imagino, porque eu não assisti, da temporada nova de Severance, de Ruptura?
Não, eu consegui aguentar porque, pô, só 8 minutinhos é sacanagem, tá quase aí já, a segunda temporada de Severance estreia em janeiro no Apple TV Plus, 17 de janeiro, se eu não estou enganado. Então tá muito perto, eu falei, não vou assistir, não assisti nem o trailer, então imagina ver 8 minutinhos pra só ficar com ainda mais vontade, eu vou esperar, mas pra quem não se aguenta, pra quem ama spoiler, a Apple lançou os primeiros 8 minutos do primeiro episódio da segunda temporada de Severance lá no Apple TV Plus. Acredito que o Marcos também não assistiu, a gente até brincou, né, sobre isso lá no Threads, então seguimos firmes e fortes, né, esperando aí o lançamento oficial da segunda temporada, que promete, mas enquanto não chegam os novos, e acredito que vai ser um episódio por semana, provavelmente, né, de Severance, enquanto não chega isso, diz a Apple que tem um anúncio misterioso para rolar aí já no comecinho do ano, que ninguém sabe o que é. Eles estão promovendo em todas as redes sociais, mas, né, até agora nada. Você tem algum palpite, Marcos, do que vai ser isso?
Quando eu vi Só o título? Apple TV Plus faz teaser misterioso aí de um anúncio pro primeiro fim de semana de 25. Falei, nossa, que beleza, Ted Lasso, só pode ser sobre Ted Lasso. Aí eu li a matéria e diz que é em 4 e 5 de janeiro. Né? Aí eu não sei. Eu pensei que eles fazem... Como eles, quando anunciaram o Apple TV Plus, lembra aquele evento que fala, acende o palco, mostra os Muppets, apaga o palco, acende o palco, Steven Spielberg apaga, acende a... Opa, Tim Cook chorando, apaga o palco. E é aquele... Eles... Esse mercado tem aquele up ahead, eu acho, os previews, que eles mostram pros anunciantes... O que, que eles vão ter de série, de filme, etc., para eles comprarem espaço publicitário, né? A Apple não tem espaço publicitário no meio dos episódios, mas ainda assim, ela tem um período que ela mostra para o mercado, não para clientes finais, as próximas séries, o que, que vai chegar por aí. Eu imagino que ela vá fazer alguma coisa assim no fim de semana, né, nesse 4 e 5. Aí eu não, o que eu estou estranhando, né? Se vai ser em 4 e 5, quer dizer que do dia 6 em diante, não vai mais estar lá, né? Então, seria um teaser de trailers por um tempo? Não faz sentido uma coisa dessa, mas pode fazer barulho. Então, não sei. Mas caiu por terra. Pode ser que Ted Lasso seja um dos anúncios, mas não vai ser o fim de semana do Ted Lasso, como imaginei que poderia ser, se fosse um anúncio isolado. Mas e você? Qual que é a sua aposta?
É, eu tenho duas teorias. Uma é que talvez eles realmente anunciem algo novo e pode ser até... Sei lá, igual a super semana de eventos de Mac da Apple, né? Cada dia tem um vídeo, talvez, né? Seja ali durante o final de semana, ele soltando vários teasers de várias coisas diferentes. Outra possibilidade que eu vi muita gente comentando, principalmente lá no Reddit, é que talvez a Apple faça um fim de semana grátis de Apple TV Plus para todo mundo. Porque eu lembro que eles já fizeram no comecinho da pandemia. Teve ali uma época em que eles escolheram alguns conteúdos que... Dava pra você assistir a série inteira sem pagar nada. Então, talvez, né, pra promover a Apple TV Plus, a gente até falou que, né, a Apple tá se esforçando ali pra conseguir alavancar a plataforma. Pode ser que, né, como estratégia de marketing, eles escolham algumas séries famosas e falam, durante o fim de semana, todo mundo pode assistir Apple TV Plus. Então, eu apostaria nisso também. Ou um anúncio, né, das novidades que vão vir aí em 2025, ou um fim de semana pra galera assistir Apple TV Plus de graça.
Faz completo sentido e agora só pode ser isso. Porque o slogan dessa ação é veja por conta própria, né? Veja por si próprio.
Exato.
Então, só pode ser isso, verdade. Pode ser aquele lance de botar, sei lá, 2, 3 episódios de graça de todas as séries, filme, não sei, né? Pode botar o filme inteiro. Mas é. Pronto, matou a charada, só pode ser isso.
É, de qualquer forma, tá aí. No primeiro fim de semana, né? Vulgo, o próximo fim de semana... Teremos aí, né, o anúncio misterioso do Apple TV Plus.
Exato. Mas para não passar batido o Ted Lasso, teve, eu não sei se novidades, né? Porque a gente discute há 2 anos sobre uma possível volta com base em chutes de outras pessoas, né? De gente da produção, ator, atriz, roteiristas, coisas assim. Mas teve Tem um cara, ele participou tanto da produção de Ted Lasso quanto também da produção de Shrinking, que é o Bill Lawrence. E, aparentemente, ele ajudou a manter acesa a chama da volta de Ted Lasso, é isso?
Exato, porque, né, a gente tá falando aí já de Ted Lasso faz um tempo, todo mundo com a expectativa de o que, que vai ter aqui pra frente de Ted Lasso. E o Bill Lawrence comentou aí numa recente entrevista para o The Los Angeles Times, e segundo ele, vai ter aí uma sequência mesmo, mas... Ele sugeriu, né, ele deu ali uma pista de que talvez não vai ser bem uma sequência da história que a gente conhece, que talvez seja algo como um reboot ou até um... É como se fosse um spin-off mesmo, que é algo que a gente já até cogitou, né, que a história poderia continuar, mas em outro lugar ou sem todos os personagens, com um contexto um pouco diferente, para não ficar aquela coisa tipo, pô, acabou bonitinho e agora vai continuar, né? E aí, na entrevista, ele falou que o Jason Sudeikis sempre deixou muito claro que a história de Ted Lasso que a gente já assistiu em todas aquelas, né, nas 3 temporadas, teve um começo, um meio e fim que já foi estabelecido por eles, e que o Jason Sudeikis, né, parece que disse ali que se fosse um dia ter uma outra história, seria uma história diferente. Então, né, dá a entender que uma possível 4ª temporada de Ted Lasso vai ser mais para um lado de um spin-off mesmo, né? Pegar talvez ali o arco de um dos personagens e continuar abordando isso do que de fato uma quarta temporada dando sequência a toda aquela história, aquele contexto que a gente já conhece.
É, isso tá em linha com aquelas expectativas de sim, né? Primeiro, ninguém confirmou até agora que vai se chamar Ted Lasso, que tem uma quarta temporada. Eu lembro que na produção lá do até parte regulatória, tipo da Ancine da Inglaterra, tinha saído alguma coisa que era de Ted Lasso, talvez a quarta temporada, algo assim. Mas pode muito bem ser sobre Greyhounds temporada 1, que eles cadastraram lá como Ted Lasso. Porque do jeito que o Bill Lawrence falou, ele falou, né? Seria interessante ver que sempre tem uma outra história a ser contada com os personagens que a gente gosta. Então, ele nem falou sobre Ted Lasso especificamente, falou dos personagens ali, né? Pode ser só sobre o time, sobre o pessoal que sobrou, que ficou lá na Inglaterra. Não quero dar spoiler, né? Mas teve gente que ficou na Inglaterra, teve gente que voltou para os Estados Unidos. E ele fala o seguinte também, né? Eu acho que o Jason Sudeikis sempre teve na cabeça uma outra história que ele queria contar. Aqui eu entendo que o Jason Sudeikis estará envolvido, pelo menos na produção da série, se o personagem Ted Lasso não fizer parte ali dos episódios, porque o lance dele é que ele não queria ficar em Londres metade do ano para gravar, porque estava longe dos filhos, estava passando por um divórcio, etc. Era uma situação bem complicada. Mas o que eu entendo de tudo isso é o seguinte, né? Confirmado que tem alguma coisa, né? Agora, o pessoal envolvido na produção da série já não está fazendo segredo que vai ter algo. O que é esse algo? A gente ainda pode discutir até talvez 4 ou 5 de janeiro, se Apple falar alguma coisa sobre isso.
É, quem sabe faz parte aí, né, do super fim de semana de anúncios. Mas os burburinhos sobre Ted Lasso continuam, então tem algo aí. Mas até agora, como o Marcos falou, nada oficial anunciado.
E eu fiquei pensando agora, a gente não sabe nada sobre o retorno de For All Mankind também, né?
Também, é verdade. Faz até tempo que a gente não repercute nenhuma notícia de For All Mankind, então imagino que tá um pouquinho longe. For All Mankind sempre tem uma janela meio grande, né, entre uma temporada e outra, então acho que a gente vai ter que esperar mais um pouco.
É, o que a gente sabe é que vão fazer uma série, a mesma série do ponto de vista dos russos, que a gente repercutiu isso aqui recentemente. Então vai ser um reboot invertido, não sei como classificar isso. E que está confirmada para 2025, a temporada nova de For All Mankind, mas é tudo o que a gente sabe a respeito disso, né? A última temporada, ela foi em 2023. Então, comecinho aí de 23, não, final de 23, de novembro a janeiro de 24. Então, nossa, parecia mais tempo, curioso, né?
É, parecia mais tempo mesmo. Então, né, novamente, com a super fim de semana de anúncios, talvez a gente tenha, se caso não, o anúncio não seja, né, a gratuidade aí do TV Plus por um fim de semana, pode ser que eles anunciem a data aí, ou pelo menos, né, a época mais ou menos de quando que a gente vai ter as novas séries.
Agora, Felipe, me explica que história é essa de que a Apple parou de vender na Europa o iPhone 14 e o iPhone SE. É só lá?
É só lá na União Europeia. A Apple parou essa semana, nessa última semana, de vender iPhone 14, iPhone 14 Plus e o iPhone SE de terceira geração lá nas lojas da União Europeia, de países como Portugal, Alemanha, Espanha, Itália. E por quê? Porque lá na União Europeia surgiu aquela exigência por lei de que os aparelhos precisam, né, precisava a partir ali do dia, acho que 27 ou 28 de dezembro agora, nesse último fim de semana, todas as empresas que vendem um telefone, um tablet lá na União Europeia precisaria se certificar que esses aparelhos ou fossem atualizados com uma porta USB-C ou eles deveriam ser descontinuados. A Apple já lançou iPhones com USB-C, toda a linha desde o 15 já tem USB-C, então iPhone 15, 16, mas o iPhone 14 ainda tinha Lightning e o iPhone SE também tinha Lightning. E aí a Apple simplesmente optou por descontinuar esses aparelhos por lá, então lá na União Europeia o pessoal perdeu as opções de iPhones mais baratos, né, o iPhone 14 e o SE, e isso chama atenção, né, porque a Apple dificilmente para de vender um produto assim muito antes do previsto. Aquela confusão do Apple Watch nos Estados Unidos mesmo, quando eles suspenderam as vendas por um tempo, a gente viu que a Apple estava se movimentando para conseguir voltar às vendas o quanto antes. Agora, lá na União Europeia, parece que a Apple não está muito preocupada e tem motivo, né? O rumor aí é que o iPhone SE 4 está batendo na porta já, deve ser lançado agora, no comecinho de 2025, ali por volta de março, no máximo abril. Então, provavelmente por conta disso, ela nem se importou muito em descontinuar o iPhone 14 e o SE, porque ela já está com um novo ali que vai ter o USB-C batendo na porta logo mais, na mesma faixa de preço. Basicamente, um aparelho que substitui esses dois que foram descontinuados, né? Mas os aparelhos foram retirados das lojas por conta dessa questão legal mesmo, porque a partir de agora, lá na União Europeia, todos os aparelhos precisam ter porta USB-C, e aí, no caso, ela simplesmente preferiu descontinuar esses iPhones do que, sei lá, criar uma versão USB-C de um iPhone que já é velho e que seria descontinuado daqui a pouco mesmo, né?
É, se fosse uns anos antes na China, talvez ela teria feito o que ela já fez lá, que é lançar um modelo específico de lá. Acho que tinha um lance. Lá os iPhone. Tem lance de chip, alguma coisa. Duas gavetas de chip, não é isso?
O iPhone da China tem dois chips físicos porque lá não tem eSIM. É isso mesmo.
Exato. Então, quando compensa, considerando que a China dá 15%, 20% do faturamento da Apple, né? E esses iPhones são mais velhinhos mesmo, ainda mais com isso, né? Considerando que lá para março já vai sair o novo, vai ser aquilo que a gente comenta que assim. Que eu comento, né? Que em maio. Não vai ter feito diferença não ter vendido o iPhone SE na Europa por 3 meses, né? 12 pessoas, não vou conseguir comprar. Puxa, que pena, né? E tem outra. Tendo parado de vender agora em 27 de dezembro, né? O povo no Natal acabou comprando, não perdeu essas vendas. Não ia vender mesmo nesse intervalo. Então, sim, impacto beira o zero para isso. Mas é interessante porque, na prática, é ela sendo, entre aspas não, sendo obrigada a parar de vender um produto por conta de questão regulatória. Isso a gente definitivamente não está acostumado a ver ela ter que fazer, nem ela fazer, mas ela ser obrigada a fazer. Ela reagindo a uma coisa que mandaram ela fazer, que não é o comum da gente ver de Cupertino, né?
É, não é comum e quando acontece é por reclamar bastante, né? Como a gente acabou de comentar, nesse caso, com o iPhone SE 4 já está logo aí, daqui 3 meses, ela provavelmente nem fez muita questão mesmo.
É, bom, agora, no comecinho de dezembro, achei que era finalzinho de novembro, no comecinho de dezembro saiu no 95 Mac uma matéria de um produto que eu achei interessante, porque ele causa, me causa reações divididas, né? A matéria fala assim, para os fãs leais da Touch Bar, existe aqui um sucessor inspirado nisso, e é uma fileira de uma telinha com botões digitais ali. Me parece que com um USB-C fazendo ela ligar, é a Touch Bar como acessório. Eu falei, nossa, quem compraria isso? Aí disse eu, que estou com dois teclados macro, um de cada lado aqui do meu Mac, cada um fazendo coisa diferente, com botão físico, tem de botão digital, etc. Mas não foi só o Ryan Christoffel que teve acesso a uma coisa dessa e postou por lá. Você me contou que você também... Como é que chama essa barra?
Chama Flexbar.
Flexbar. Felipe Espósito, me conte da Flexbar e por que que vai dar 3 meses eu vou estar com um negócio desse aqui pra mim também.
Pois é, a Flexbar é essencialmente uma mistura de Touch Bar, pra quem é viúvo de Touch Bar. E, sei lá, é quase que um Stream Deck em versão Touch Bar mesmo. Porque você consegue customizar ali os botões, colocar botões pro que você quiser. Eu recebi o meu agora há pouco, né? Recebi faz uns 3 dias, então ainda estou me acostumando, me familiarizando, explorando as opções. Mas é bem isso mesmo, dá para comparar super com o Stream Deck. Eu também tenho aquele concorrente do Stream Deck, que é da Logitech, que eles lançaram esse ano, que é menorzinho, tem ali os botõezinhos. Uhum. Já estava usando há algum tempo, agora testando a Touch Bar. E eu tenho uma sensação mista, porque em questão de função é bem isso, né? Você consegue, sei lá, criar atalho, abrir aplicativo, atalho para reproduzir, né? Você pressionar uma tecla específica, dá para colocar scroll de volume, igual tinha na Touch Bar mesmo antigamente, para você só, o slider, né? Para você só ajustar ali. Eu acho interessante a proposta por conta do design, porque lembra muito a Touch Bar mesmo, ela tem o tamanho certinho ali de um... do teclado sem fio da Apple, você coloca ali pertinho, tem até o ajuste para ficar mais inclinado, para você conseguir interagir melhor. Tem feedback tátil, que a Touch Bar não tinha, então é essa que você toca nos ícones, você sente ela dando uma vibraçãozinha, é legal quando você arrasta o dedo ali nos sliders. E é um projeto que ainda está em desenvolvimento, né? Ele está lá no Kickstarter, eles estão para lançar, já conseguiram arrecadar tudo que eles queriam. Acho que o plano é para lançar mesmo no final de janeiro para começo de fevereiro, algo assim. Está perto já, pelo que eles me falaram, mas ainda é uma coisa beta, eles estão melhorando. Ela funciona não só em Mac, mas também funciona no Windows, né? Mas tem ali suporte para os dois sistemas. E você pode colocar vários atalhos. Eu tive, novamente, sensações mistas porque eu não... Quando a Touch Bar morreu, eu fiquei tipo, ai, tá, né, que bom, as teclas de função de volta. Mas tinha muitas coisinhas específicas que eu gostava de fazer na Touch Bar. São coisas bobas, mas que eram legais, tipo, selecionar emoji. Eu achava super legal apertar ali, passar o dedo assim no teclado e escolher qual emoji. Parecia até meio futurista, assim, né, tipo, nossa, né, os emojis aqui no teclado... É, sei lá, trocar de aba no Safari, que você só vai arrastando o dedo assim e ele vai trocando. Na timeline do Final Cut mesmo, dava pra você ficar scrollando a timeline pelo, direto ali no dedo na Touch Bar. Então tinha coisinhas que eu achava legal, mas né, no geral, a gente sabe que a Touch Bar foi descontinuada porque o pessoal não curtia, né, a não ter as teclas de função normais, principalmente era polêmico que até a tecla ESC era virtual, o pessoal esbarrava ou às vezes travava, a galera reclamou. Antes ali da Apple terminar de vez, ela até voltou só com a tecla ESC, né? Lançou uma Touch Bar menorzinha com o ESC físico, mas não teve jeito. A maioria não curtiu a Touch Bar, a Apple voltou atrás. Mas isso eu achei legal, porque daí eu tenho o teclado físico mesmo, com as teclas de função, e a Flex Bar, né? A Touch Barzinha ali em cima, com alguns atalhos, alguns sliders, coisas que eu preciso abrir com frequência, rodar alguns comandos de teclado que eu geralmente executo ali com frequência também. Dá para personalizar bastante coisa. E eu até entrei ali no Discord do pessoal que está desenvolvendo, que tem alguns usuários que já receberam algum protótipo. E os desenvolvedores até falaram que estavam tentando ver um jeito de conseguir reproduzir a interface da Touch Bar mesmo do macOS, que ela existe até hoje no macOS. Você consegue simular a Touch Bar para desenvolver aplicativo, tem, né, Macs com Touch Bar são suportados até hoje. Aí eu acharia super legal, porque aproveitaria, né, toda a interface que a Apple já fez, que os desenvolvedores já fizeram também, porque nesse momento da FlexBar, ela tem, o aplicativo tem suporte a plugins para aplicativos de terceiros, mas, né, como o negócio ainda está em desenvolvimento, não tem nenhum funcionando, mas eles já falaram que estão trabalhando em fazer, sei lá, funcionar com o Adobe Premiere, né, eventualmente talvez até com o Final Cut. A ideia é que realmente vai suportar apps de terceiros, mas no momento você tem que criar tudo ali, né, os presets mesmo de terceiros ainda não existem. As possibilidades são bem grandes e, de novo, eu gostei por ser touch, por ter os feedbacks, por... ser algo que parece até ali mais, sei lá, mais clean do que um Stream Deck da vida. Mas, né, pros viúvos de Touch Bar, tá aí. É um projeto interessante, não sei, né, até que ponto, até no meu caso, que eu acabei de pegar, se é mais a nostalgia de Touch Bar mesmo falando mais alto, ou se eu realmente vou continuar usando no meu dia a dia, mas por enquanto tá legal, eu tô curtindo usar isso.
Eu gosto que, às vezes, a gente dá sorte de escutar a primeira vez que alguém na história da humanidade falou alguma coisa. Nostalgia da Touch Bar, eu tenho certeza que você é a primeira pessoa do mundo a usar esses termos todos na mesma frase, no afirmativo, né? É engraçado. Mas, essa parte de compatibilidade melhor com o terceiro, já pensei assim, né? Quais atalhos do Keyboard Maestro eu usaria para cadastrar ali? Agora, você usa... Um desktop mesmo, né? O teclado Bluetooth junto com o mouse Bluetooth. Isso. Não é laptop que você usa, né?
Isso, eu uso um setup desktop mesmo, meu Mac num cantinho, Studio Display, teclado da Apple e Magic Mouse ali, como se fosse um computador mesmo, desktop.
Tá. Então você tá usando ela como se fosse a Touch Bar mesmo, né? Acima do teclado.
Acima do teclado, aham.
Que eu fico pensando, no meu caso, eu teria que usar ela como... A barra do MacBook Pro, né? Embaixo, né? Ser uma coisa... Né? E usar com os dedões ali e operando para ativar os atalhos. Mas quer compartilhar com a gente que atalhos que você colocou e mais está usando? Ou não faz sentido?
Ah, olha, eu tenho, sei lá, atalhos para abrir pastas de coisas muito específicas que eu preciso. Ou alguma pasta que eu costumo acessar com frequência. Tipo, onde eu guardo as coisas que eu fico lá futricando de iOS. Aperto o botão, já abre a pasta direto. Esse tipo de coisa, assim. Ele tem também atalho para você conseguir criar ali um arranjo de desktop para já abrir uma série de aplicativos posicionados do jeito que você quer. Então, o meu ambiente de trabalho é o Slack de um lado, o Safari do outro, o Xcode aqui do lado. Aí eu aperto um botão e ele já abre todos juntos ali na posição que eu costumo usar. Isso eu também acho super legal. E aí tem também, né, dá para você usar como uma doc mesmo, né? Colocar os ícones de aplicativos que você usa bastante para daí só dar um toque ali e já abre o aplicativo também. Estou usando mais por esse lado mesmo. E, de novo, está sendo legal, né? Mas vamos ver a longo prazo, né? Usando por mais tempo, se... vai continuar sendo legal, ou se é tipo, ah, era só, né, a tal da nostalgia de Touch Bar, passou. Mas por enquanto eu achei uma ideia criativa, né? Porque é meio que o que eles falaram, uma ideia que tinha pessoas que gostavam, não é todo mundo, mas tinha uma galera que gostava, a Apple abandonou a ideia, eles falaram, ah, por que não? Né? Não tentar ressuscitar essa ideia de um jeito um pouco diferente para quem curtia.
E você consegue cadastrar botões infinitos e vai scrollando lateralmente ou tem um limite?
Você consegue cadastrar botões, dá para scrollar, dá para deixar ela fixa, você pode scrollar e criar botões infinitos. E ela tem, você consegue criar gavetinhas também. Ela tem os espacinhos pretos, né? Que tem, se você vê a foto ali que tá na matéria do 95 Mac, tem os espacinhos pretos ali que não é bem tela, mas é touch. Se você segurar ali, você consegue criar gavetinhas para abrir ainda mais opções. Então dá para explorar bem.
Ah, ótimo, porque uma das coisas que eu acho ótimas do Stream Deck é isso, né? Você, um atalho, né? São botões, eu tenho um grid aqui de 15 botões, né? 5 por 3. Cada botão tem um LEDzinho, né? E você cadastra o ícone, você coloca o que você quiser. Mas nem todo botão tem que fazer uma ação imediata. Por exemplo, tem um botão dos Finder, e eu aperto o botão do Finder. O próprio Stream Deck, ele atualiza todos os botões com que eu cadastrei para ser o que está ali dentro, uma pasta mesmo, né? E isso eleva o potencial para ficar com botões infinitos, né? Tem uma coisa que o Stream Deck tem também. Não é Stream Deck, eu sempre erro o nome desse negócio aqui. Como é que chama? Deixa eu pegar aqui. Rise Mode, Streamer, Vision. Vou deixar aqui na descrição qual que é o. Mas o Stream Deck é a mesma coisa, né? Cada empresa faz o seu, né? E o legal é que ele tem cenas também. Então você consegue alternar entre, tipo, como se fosse múltiplas homes do iPhone, alternar entre múltiplos desse, então vai expandindo bem lateralmente mesmo. Ele tem um jeito de você, por exemplo, abrir o programa tal, Photoshop, ele mostrar os atalhos que você cadastrou pro Photoshop, como era a Touch Bar no fim das contas, ou você tem que ativamente, bom, ativar o modo de atalhos do Photoshop quando você entrar no Photoshop, aí sim você consegue operar.
É, por enquanto ainda tá manual, mas como eu falei, eles têm suporte a plugins, então eu vi que no Windows já tá funcionando, então no Windows já tem plugin para você, sei lá, abrir o Photoshop, ele já atualiza ali com os atalhos específicos do Photoshop. A versão de Mac é mais recente, eles estão finalizando, então ainda não tá funcionando no Mac, mas a ideia é que quando lançar para todo mundo vai ter também, assim como no Stream Deck, o da Logitech também faz a mesma coisa, que eu, né, testando aqui. E eu também consigo, ah, abrir o Photoshop, ele já muda ali os atalhos específicos do Photoshop. Abrir Apple Music, aparece os controles de música. Então, a ideia é que essa Flexbar também faça a mesma coisa.
Legal, é importante. O bom é saber que eles sabem que está fazendo falta, que vai chegar no futuro. Acho que isso é essencial. E o que você falou sobre você ter atalhos que configuram a tela, abrindo os programas e posicionando os programas no lugar que você quer para mexer, essa é a automação que todo mundo deveria explorar. Porque todo mundo tem esse workflow de. Não, o que eu estou fazendo aqui agora, né? Gravação de podcast. Eu tenho o QuickTime no lugar específico dele, do lado do controle do microfone, do lado do Chrome, onde está aberto o StreamYard, do lado do Safari com a pauta, cada um ocupando um tamanho físico, físico não, né? Vocês entenderam? Específico ali na tela, do jeitinho que eu gosto. Então, você automatizar isso, aí sim você ganha vida, né? Pensa quanto tempo por ano você poupa redimensionando a janela, posicionando a janela, abrindo a coisa. Então, isso todo mundo devia pensar um pouquinho nisso, que esse tipo de automação é uma boa porta de entrada para o mundo irrecuperável de entrar em automações e se mergulha e não tem fundo. Mas é legal.
É, não, quando você aprende a usar e insere isso no seu dia a dia, é bem legal mesmo.
Exatamente. Agora eu quero trazer aqui uma outra coisa. Essa foi o AdQ que falou sobre três motivos pelo qual a Apple não vai fazer um motor de busca. Eu pensei, bom, primeiro é óbvio, ela não precisa. Ela ganha mais dinheiro não tendo um buscador do que se ela fosse investir para fazer um buscador e operar por conta própria. Esse foi um dos motivos que ele falou? Imagino que não.
É, ele não falou isso, mas também foi a primeira coisa que eu pensei, tipo, pô, o Google literalmente paga pra Apple pra estar ali no Safari, né? Então, pra que que a Apple vai gastar dinheiro pra fazer um buscador? E que a gente sabe, né? A Apple Intelligence mesmo tá engatinhando até agora, imagina o buscador da Apple, né? Vai ser outra coisa pra galera falar mal, que tá atrasada, então deixa o Google ali quietinho mesmo. Mas segundo o AdQ aí, nessa, né, foi uma investigação ali do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o AdQ teve que depor lá, e ele falou que a Apple está focada em outras áreas, ele disse que desenvolver um buscador, né? Isso ele falou, né? Que desenvolver um buscador exigiria um investimento muito alto, né? Custaria bilhões de dólares e levaria muitos anos para aperfeiçoar. Então, para a Apple não é uma coisa que faria muito sentido. Daí ele falou também, né? Que a inteligência artificial está evoluindo com muita agilidade, né? Com muita rapidez. Então, também, né? Desenvolver hoje um buscador já precisaria de um foco em IA, isso também demoraria bastante para a Apple já fazer algo nesse sentido. E falou também que, e esse é um ponto que chama bastante atenção, que desenvolver um buscador, né, ele até usa o termo viável, né, um buscador viável, exige que você tenha uma plataforma de anúncios, e ter anúncios envolve, né, geralmente vender ali informações, né, a gente sabe bem a história, e aí ele diz que isso não faz parte do core business da Apple. Embora
exceto
a Apple...
no App Store.
Exatamente, ia falar a mesma coisa. Exceto no App Store, porque a Apple vende anúncios lá. Mas, né, ele disse ali que, basicamente, ao mesmo tempo que o Google tá dando dinheiro para eles, e esse dinheiro vem dos anúncios das pessoas, deu uma cutucada ali, tipo, ah, né, esse dinheiro é quase que um dinheiro sujo, né? Tipo, ah, a gente não quer se meter com isso, não. E, né, por fim, acho que até... pelo menos por enquanto matou aí a ideia de que a Apple teria um buscador, porque sempre tem esse rumor, né? A Apple tá fazendo um buscador, a Apple vai fazer um buscador. E até hoje nada. Eu, particularmente, acho que a Apple nem deveria se meter mesmo em fazer um buscador, porque a essa altura, né? Primeiro, acho que dos buscadores tradicionais, eu acho que é difícil bater o Google. Eu sei que tem alternativas bem legais, DuckDuckGo, mas o Google ainda é o principal, é o que todo mundo conhece, a galera está acostumada, você pode colocar o outro pro padrão, o pessoal vai lá nos ajustes e escolhe o Google de novo. Então, acho que é meio difícil bater isso. E ele falou um ponto também importante, IA, né? Tipo, hoje em dia está sendo cada vez mais comum usar IA como buscador, né? Eu peguei aquela promoção da Vivo com o Perplexity Pro e estou usando cada vez mais para fazer buscas e é incrível. Eu acho o Perplexity muito legal. E eu tenho substituído cada vez mais entrar no Google por fazer buscas no Perplexity. Então, acho que o mercado talvez vai para esse lado mesmo, né? Como ele sugeriu. Então, a essa altura, acho que a Apple só ia gastar dinheiro mesmo fazendo um buscador.
Lembrando que pintou o Gurman publicou, acho que foi em 2020, que a Microsoft tentou vender o Bing para a Apple, para virar o buscador padrão do iOS, do macOS, etc. Ainda bem que ela não comprou, mas ainda assim. Esses motivos todos fazem sentido. Isso que você falou de IA, 100%. Uma coisa que eu até comentei na sexta-feira no IA Sob Controle com o Fabrício Carraro foi o seguinte. Eu estou categorizando diferente, busca e pesquisa na web. Pesquisa, 100%. Também por conta da parceria da Vivo, estou usando o Perplexity Pro. Acho melhor do que o ChatGPT, a busca do ChatGPT. A parte de sinalização de onde veio, não só de onde veio o resultado, mas também fica mais fácil de ir, pegar... né, experiência, produto, eu estou achando melhor. Mas é diferente de... putz, quanto que é? 8 onças em mililitros. Aí o Google, né, eu não preciso queimar tanta água e GPU para fazer uma conversão, né? Então, coisa pontual, nossa, eu sei, quando eu estou escrevendo para o Mac Magazine, por exemplo, eu prefiro linkar para matérias que o próprio site tenha feito no passado, quando eu faço referência a alguma coisa. E eu nunca vi uma busca de WordPress ser boa. Toda busca de WordPress é zoada. Então, eu sei que o Mac Magazine escreveu sobre essa matéria aqui em algum momento do passado. Pá, eu jogo lá no Google... tradicionalzão, aí já vem, primeiro resultado é sempre o que eu tô buscando. Fazer isso no SearchGPT, né, na Perplexity, é mais enroscado. E não precisa, né, é um tiro de canhão para pegar formiga. Então, eu tô categorizando diferente. Pesquisa, que envolve muitas fontes, mais exploratório, e busca pontual, tradicional. Mas, daqui a muito pouco tempo, não vai fazer sentido usar só o Google para qualquer coisa. Isso vai virar meio rápido. Ou o próprio Google tem a busca com IA, então eu estou falando Google tradicional, né? Pesquisa, você põe o termo, ele usa o seu termo como a base e te dá resultados, sei lá, frios, né? Acho que é um bom jeito de tentar descrever aqui, versus montar a resposta e nessa montagem da resposta te dá os links para os sites. Agora faz completo sentido uma coisa dessa. E a Perplexity, eles estão investindo lá fora em produto, né? Compra, eles vão ter um agente de compra para você. é uma coisa meio nebulosa, ah, mas as pessoas comparam preço, né? Olham opções, como é que você compra um sapato sem saber o número? Isso é minúcia de produto que vai ser resolvida meio rápido também. Esporte, eles estão colocando, colocaram agora nos Estados Unidos, né? Ah, qual que tá o placar do jogo dos Giants? Eles botam uma tripa enorme de como é que tá o placar, o lance a lance, a chance de ganhar, porque o pessoal do bet vai à loucura, como é que tá o campeonato. Então, você vê que eles estão estruturando isso para ter resultados imediatos também, não só de pesquisa de coisa fria também. Então, 100%, né? Que bom que a Apple não desperdiçou dinheiro comprando um produto quase já no fim de carreira, que é um buscador tradicional. E com base em tudo que a gente comentou, não tem a menor expectativa de que a Apple tenha braço para conseguir fazer um buscador com IA. É outro planeta. Precisa ter uma empresa que faça isso, né? Por isso que o Google é um bom buscador, Perplexity é um bom buscador, ChatGPT do ChatGPT é ok, ele é muito rápido, mas o desempenho mesmo eu ainda prefiro da Perplexity. E tem o KC aqui, né? O DuckDuckGo, que é onde inclusive o Boom, que apresentou lá Mundo com o Rambo, trabalha. Se estiver certa aqui a resposta, que veio do buscador de IA do Google, faturaram 100 milhões de dólares em 2023. A Apple fatura 20 milhões de dólares do Google sem ter que fazer... Não, acho que 20 acho que é bilhões. 20 milhões. 20 milhões é truco de pão, óbvio, né? Então, olha a diferença.
20 bilhões em 2022, exato.
É, exato. Milhões. Eu tô maluco. Então, olha, né? Oz, não tem porquê ela fazer uma coisa dessa. Assim, bananar com um político reclamando que o resultado de busca é enviesado porque não mostra a campanha dele. Não, isso é louco. Então, não faz sentido mesmo.
É, não faz nenhum pingo de sentido. E eu me identifiquei com o que você falando sobre separar pesquisa e busca, porque é assim que tá funcionando aqui também. Eu preciso de alguma coisa muito... Ah, o link da matéria é tal. Você deu um exemplo ótimo. A busca do WordPress é horrível, né? Preciso linkar pra uma matéria antiga do 95Mac. Lá, Google, 95Mac, matéria antiga. Uhum. Já acha. Agora, pra busca mais contextual, tá sendo Perplexity mesmo. Eu também gostei que ele mostra as fontes bonitinho. E acaba até clicando mesmo nas fontes. Tipo, ah, deixa eu ler mais sobre isso aqui. Ele mostra... É bem bonitinho de onde veio cada informação. Eu lembro que esses dias mesmo, esses dias não, faz um tempo já, eu preciso escrever uma matéria sobre quando o Super Drive da Apple foi descontinuado. Eu lembro, ah, qual que foi o último Mac que teve leitor de CD? Fui lá no Perplexity, ah, me fala sobre o último Mac que teve leitor de CD. Ele já veio, ó, a Apple lançou em tal ano, o último Mac foi esse, o CD foi descontinuado aqui. E aí eu acabo usando isso para a base das matérias também, acaba sendo muito mais dinâmico do que só tentar achar ali no Google, né? Ficar procurando matéria por matéria. Nesse quesito é muito bacana mesmo usar IA. Acho que o futuro da busca, né? das pesquisas está aí mesmo.
É, e é uma coisa que as pessoas falam, quem vai criticar, ah, mas aí vem errado, você tem que ver. Pode até ser, por exemplo... Eu, no último fim de semana no Mac Magazine, escrevi sobre como a nossa sala vai ser o próximo campo de batalha da Apple e comecei a matéria falando dos resultados da Apple, depois do mercado de objetos domésticos conectados, Brasil, exterior. Foi perfeito usar a IA para isso. Acelerou eu chegar no resultado que eu queria nos dados, mas é óbvio que é importante checar porque eu tentei achar quando que a Apple parou de reportar a categoria Outros no relatório fiscal dela e passou a reportar vestíveis, casa e acessórios, né? E aí ela falou, ah, foi em... Deu uma data lá. Aí eu falei, deixa eu ver. Fui no relatório fiscal, não era, tava outros ainda. Aí eu botei um ano pra frente, aí foi naquele, falei, ah, então direcionou. Ao invés de eu ir, né, na força bruta de 2015 pra cá, ir chutando trimestre por trimestre, ano por ano até chegar, então é isso, são pequenos atalhos, mas é... Ainda não dá para acreditar piamente no resultado. Ele direciona para ficar morno na região onde você tem que ir. Aí cabe a você ir para achar o que você queria. Acho que tem sido... Está adiantando, tá agilizando esses processos. Agora, uma outra coisa. Essa é uma coisa meio técnica e cabeçuda, mas acho que vale a pena a gente explorar aqui para deixar todo mundo aí no radar de todo mundo o que deve chegar por aí de tecnologia de processadores e etc. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a Gorilla Shield, que segue patrocinando o A Fonte e segue oferecendo o cupom GHZ para você ganhar 5% de desconto cumulativo com os múltiplos descontos que eles oferecem no site para comprar capinha do seu telefone novo, película também, fone de ouvido, tem earbud, tem fone com fio, tem headphone maior, tem aquele Bluetooth, né, para o pessoal de corrida usa, que é só um fio conectando um fone ao outro ali, mas ainda assim é Bluetooth. Carregador, tem de cabo, tem de indução, tem... portátil, tem o de parede, tem o de carro, cabo também ter o grande, ter o pequeno, ter o trançado, ter o que não é trançado, adaptadorzinho, né? Lightning, micro USB, USB-C, USB-A, acessório tem de monte, tem para notebook, uma base que eleva o notebook que eu uso aqui, que eu acho excelente. Eles têm adaptador de tudo quanto é jeito também, braçadeira para corrida, tem caixa de som, tem carteira também, se atrás de uma carteira, tem por lá também mochila de viagem para você pegar um voo, coisa assim, mochila de dia a dia mesmo para você carregar suas coisas. Tem até limpa-tela, olha, vale a pena você ir em gorilashield.com.br, o link vai estar aqui na descrição. E se você for comprar alguma coisa por lá, se você usar o cupom GHZ, você ganha 5% cumulativo aí de desconto com o que eles oferecem já no site. Eles mandam, já falei aqui que eles mandaram para eu testar algumas coisas, como o carregador 3 em 1, que carrega o Apple Watch, o iPhone e os AirPods também. Eu falei, nossa, que legal, a Larissa, legal mesmo. Pegou para ela, usa até hoje. Ele tem um LEDzinho que ela usa como luz de cabeceira também. É bem interessante. Então vai lá, gorilashield.com.br, cupom GHZ no checkout para ganhar 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado à Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield!
Muito bem, Felipe, a Apple está entrando no mercado 2,5D, só que de processadores, o que está acontecendo?
Pois é, se vocês voltarem a uns episódios do A Fonte, devem até lembrar que nós conversamos sobre um rumor do iPhone 18 que ele teria um chip com a RAM separada. A gente comentou isso, não lembro agora em qual episódio especificamente, mas a gente falou desse rumor, que a ideia era separar a RAM do SoC, né, que é o System on Chip, que é CPU, GPU, RAM, SSD, tudo num único chip, para, né, até então isso costumava otimizar ali a performance. Só que agora, por exemplo, com IA usando horrores de RAM, isso faz a RAM aquecer. Então, a ideia ali, segundo esse rumor, era separar a RAM para você conseguir fazer módulos maiores e, ao mesmo tempo, melhorar a questão térmica, porque daí, né, esquenta só a RAM ali, longe dos outros componentes. Agora, segundo o Mintico, parece que a Apple quer mesmo investir nessa tecnologia, que inclusive é um novo módulo ali da TSMC, que fabrica os chips para a Apple. E eles têm quase um SoC diferente que você consegue deixar os componentes modulares, né, horizontalmente. Então não precisa ficar tudo ali agrupado no mesmo pacotinho. Você consegue separar os componentes e parece que a ideia da Apple é a partir ali do chip M5, parece que é mais voltado para as versões Pro e Max e Ultra, segundo o Mintico. A ideia da Apple é separar a CPU e a GPU também pensando nessa questão térmica, principalmente, porque daí você está usando a GPU, não precisa esquentar também a CPU ali junto, melhora a distribuição dos componentes. E também, segundo o próprio analista, isso reduziria falhas, né? Porque hoje, se o SoC falha, acaba estragando talvez o componente inteiro, né? Às vezes tem que descartar tudo, não tem o que fazer. Agora, se a CPU é um chip e a GPU é outro, dá para você, né, trocar só uma coisa ali, descartar só uma coisa, aproveitar outra. Então, parece, segundo o Mintico, que a Apple vai migrar ali a partir da série M5 para esse modelo modular aí de SoCs, que também deve vir, segundo aquele rumor, para os chips do iPhone 18, que é aquela coisa, né? Deve usar ali a mesma família de chips, então é natural que, né, o que ela apresentar aí para o M5 eventualmente também vai chegar nos iPhones e iPads. É uma novidade bem técnica, mas interessante.
É, e especialmente nesses que são de mais desempenho, por conta de temperatura, né, eu estava caçando sobre essa tecnologia, esse 2.5D, o que acontece? Para desmembrar CPU, GPU, até memória RAM, etc., nesse aí, o chip é o quê, né? Pensa no abrir o computador, você vê a placa-mãe ali, né? Você tem aquela placa. Eu vou simplificar bastante aqui, correndo o risco de errar, mas é só para a gente entender essa parte mais teórica. Eles chamam de substrato. O verdinho da placa-mãe, né? Seria o substrato ali, e você tem os componentes conectados ali. E para conectar um com o outro, você tem o que eles chamam de interposer. Nesse 2.5D, essa tecnologia de separar desse jeito o CPU, o GPU e outros componentes, você tem esses componentes todos espetados, colados ali no substrato, e esse interposer faz parte dessa cola. Você não conecta por fora, por cima, com cabo, como seria, porque isso você perde em velocidade, até em temperatura, desempenho, etc. Então, você deixar primeiro, fisicamente, as coisas mais próximas umas das outras, É literalmente, as coisas levam menos espaço, né, para chegar de um ponto ao outro e com isso você ganha em desempenho. Tudo bem que tudo já é muito rápido, mas ainda assim, né? Pensa, por exemplo, no chip do Vision Pro. Por que que a latência é tão pequenininha? Porque você tem o chip basicamente colado atrás do display, né? A distância que os dados e os cálculos, tudo tem que percorrer, é minúscula, né? É por isso que essa a latência, a demora entre que a câmera enxerga, ele processar e mostrar para o seu olho é menor do que de outros dispositivos parecidos. E a gente já viu, né, depois, que é isso é uma tecnologia da Sony, eu acho, que eles fizeram. E aí passou, todo mundo agora passou a ver que vale a pena fazer isso. É caro, né? Vision Pro, a gente sabe o preço, mas deve virar meio padrão, né? Então, quanto mais próximo você conseguir colocar tudo, melhor é o desempenho. Por isso que esses processadores, que eles chamam de System on a Chip, integraram tudo a um componente só, né? E aí agora o que vai acontecer, né? Sempre assim, né? Junta tudo. Aí a tendência é o seguinte, separa tudo, junta tudo. Agora tá o pêndulo tá voltando. Separar os componentes, porque aí você controla melhor a temperatura, dissipa melhor o calor, é melhor, não é mais fácil, mas é menos complicado de produzir, né? Eles têm o que eles chamam de yield na fabricação. Você fabrica uma fornada de chips, uma porcentagem vem ruim, né? E aí geralmente a Intel, que ela fazia, a própria Apple também fazia isso também, né? Que é o binning, que é assim, né? Você faz o chip com o objetivo de ficar perfeito. O que não ficou perfeito, você desliga alguns núcleos, ao invés de ser o i7, vira o i5. Ficou pior ainda, desliga mais alguns, vira o i3, no caso da Intel, né? No caso da Apple tinha o chip Pro, o chip Max, o chip Ultra.
Vira o A17 do iPad Mini.
Isso, exato, né? Então, vai para você não jogar no lixo, você reaproveita de um outro jeito, né? Esse jeito de fazer com o 2.5D, né, que eles chamam aqui, como é que é a sigla? É o SOIC-MH, System on an Integrated Chips Molding Horizontal, né? Assim, simplificando de novo, é menos complicado de fazer. Então, na hora que você fabrica, menos componentes saem ruins na fornada, você controla melhor o resultado, né? Então, com isso, por estar mais separadinho ali, e esse jeito de você fazer a conexão deles funcionar, o interposer está no substrato, vamos voltar 20 minutos aqui, como eu comecei a falar sobre isso, né? Faz também com que a coisa seja mais controlável, etc. Então, é muito interessante ver esse desmembramento, né? Quando a solução parecia que ia ser cada vez mais integrado, não. Como agora a GPU vai esquentar muito por conta de uso de IA, tem todo um papo de também, isso seria muito bom para fazer usar o chip em servidor, justamente porque você consegue ter um desempenho alto por mais tempo antes de ter que começar a reduzir o desempenho para esfriar. Então é bem interessante ver essa movimentação. E o que tem o 2.5D? Porque tem também o 3D. O 3D seria você ter literalmente um chip sanduichado em cima do outro, né? Se esses circuitos já parecem cidade, né? Você olha meio de cima assim, parece rua, parece uns galpões, né? Processadores. Seria um prédio mesmo, né? Um monte de chip um ali por cima do outro, e você consegue até desligar e fazer conexão, pular alguns. É uma tecnologia bem, bem interessante, bem bacana. E eu achei um vídeo que há 3 anos dizia que o mercado estava prestando muita atenção para fazer o chip 2.5D e o 3D. O 2.5D era meio caro ainda, mas que ia ficar barato. Parece que chegou esse futuro do 2.5 passar a ficar um pouco mais barato. E certamente a Apple passando a desenvolver isso aí, investir. Hora que sair no mercado, ser bem aceito, que a gente sabe o que vai acontecer. O resto do mercado também fala, pô, então tá, a gente lança um produto, vê o que acontece, começa a lançar mais, né? Pega o Windows, que acabou de lançar a Microsoft, tinha aqueles Copilot for PC, uma linha inteira de PCs ARM, e a Intel olhando de fora fala, poxa, perdemos o trem mesmo, né? Então, vai ser bem interessante daqui pra frente ver o que vai acontecer nesse mercado de processadores e o que isso vai habilitar. Então, de tempos em tempos, quando o assunto justificar, a gente tenta trazer aqui essa parte mais técnica para esses assuntos, porque fica mais fácil de entender o que possibilita, as novidades lá na frente, como é que faz para funcionar coisas específicas, né? Sempre bom te cavar mais fundo quando pedir. Eu achei que valia aqui para esse assunto, que ele é bem interessante, específico, né? Chip, GPU, CPU separada, que seria bom para você usar em servidor, mas tem uma aplicação mais prática aqui, é bacana te entender, né?
E lembrando que Provavelmente, né, a gente está falando de chip M5 Pro, isso deve ficar já para o final de 2025. Então, daqui menos de um ano, possivelmente a gente já vai ver aí, né, se o Menticor estiver correto, essa separação aí de CPU e GPU nos chips da Apple.
Exato. E qualquer bobagem que eu tenha dito, pessoal que já sabe disso tudo, pode mandar em gigahertz.fm/feedback, complementa, corrige, para a gente trazer aqui sempre... simplificar, mas do jeito certo para informar e mostrar o que quer dizer cada uma dessas novidades, né? Agora, chegando pertinho do finalzinho do episódio, né, a gente está no fim de ano, fica aquela pegada mais retrospectiva, reflexiva. Quando você pensa, né, nessas notícias todas, e vai, a gente vai ficando mais velho, fica mais difícil de saber, foi no começo do ano ou foi no ano passado? Né? Acabamos de falar do For All Mankind, né, que eu não sabia quando tinha estreado a temporada. Mas... você pensa em 2024 como, olhando mais de longe, com distância, como é que foi para a Apple 2024? Desempenho? Foi o ano do quê? Será que dá para definir como ano de alguma coisa? Antes de a gente falar de expectativas do ano que vem.
Foi o ano do caos, né? Porque a gente viu aí com a Apple Intelligence, eles se atropelaram todo, né? Para anunciar a Apple Intelligence, mas aí só veio depois e aí tá vindo em partes. Até agora não tá tudo pronto, tem coisa que só vai chegar em 2025, então a Apple tentou falar, né, que a Apple Intelligence, WWDC, iOS 18, mas na prática mesmo o negócio está sendo super faseado, então... E a gente está vendo os resultados, o iOS, pelo menos o primeiro release do iOS 18 bem bugado, então acho que foi um ano bem conturbado para a galera de software, principalmente. Acho que o hardware foi bem bom, né, porque teve um M4, a família M4 conseguiram atualizar vários Macs de uma vez... Mas na parte de software, acho que ela deu uma boa escorregada, principalmente com o iOS 18, Apple Intelligence. E não tem como esquecer o flop do Vision Pro, né? Que era a promessa lá no começo do ano, todo mundo ansioso. E ficou por isso mesmo, né? Até, eu inclusive achei que até o final do ano mais países receberiam o Vision Pro, mas eu lembro que eles lançaram lá em mais um, dois países, acho que no comecinho de dezembro. Até hoje, sei lá, não tem a França, não tem, tem vários países grandes ali da União Europeia mesmo que não tem Vision Pro, que eu achei que teriam até o final do ano. Então, eu só consigo pensar nisso, em como foi um ano conturbado para software da Apple e que o Vision Pro foi um flop.
Olhando com esse olhar bem macro, eu penso que foi o ano do chacoalhão, do choque de realidade, porque... muita coisa de investimento grande não vingou como a Apple queria, e eu penso no carro, projeto do Titan cancelado, o próprio Vision Pro, né? Eu vou trazer aqui, tem até uma pergunta que o Rubens fez, que é assim, vocês concordam que a Apple lança produtos quando eles estão prontos e superiores à concorrência? Ele fala, tô imaginando o caso do Apple Watch, mas lembro de vocês falando das caixas de som, do Vision também, né? Então, eu acho que quando... faz sentido para a Apple dizer isso, ela fala. A gente só lança quando está pronto, porque quando a gente tem algo a contribuir para o mercado, temos algo a dizer. Mas aí quando é um flop, eu que não, esse é um produto que ele é para early adopters, ele é o futuro. Então depende muito da situação para ela falar esse tipo de coisa, né? Ela costumava fazer isso com mais frequência. Não quero falar na época de Jobs, não é isso. Mas ela costumava ter mais paciência e foco para lançar o que ela já via como mais certeiro, né? O Vision Pro, ele é uma exceção de todos os lados. Não consigo imaginar um produto que ela tenha feito isso, né? Vamos lançar aqui o conceito inacabado do mercado que já mostrou que... já mostrou não, né? A gente acabou de ver que o óculos da Meta lá tem demanda, mas é um outro produto, né? Então, não sei, mas o choque de realidade é o quê? Já viu que o negócio do carro você gastou 20 bilhões jogando no lixo, né? A parte útil e a parte prática, o que vocês lançaram veio pela metade, veio atrasado e já está mais atrasado ainda, eu falei isso, em relação a junho, e as novidades do ano que vem, só em junho, vamos torcer para estar certo, mas o mercado em junho vai estar muito mais evoluído, então foi outro tempo perdido. Então, né, chacoalhão, sair, não sei se é uma complacência, não sei se é isso, ficou acostumada de, acho que não é por aí, mas até investigando para essa matéria do fim de semana no Mac Magazine, se você olha os resultados fiscais, parte de venda, ela está longe de estar em apuros, né? Ela não tá, não vai falir, não, nada é fracasso, mas parou de crescer. O iPhone parou de crescer, o iPad parou de crescer. Já faz anos que dá para saber exatamente como é que vai ser o relatório fiscal dela. Metade do faturamento é iPhone, iPad e Mac, cada um com 8%. O iPad às vezes passa o Mac quando tem Mac novo. Serviços aí seguem crescendo, bate também 10, 12%. E o outros, né, que é o casa, vestíveis e acessórios, fica ali no... A gente já sabe como é que vai ser. Né? Isso quer dizer o quê? Se tá previsível, é que tá fácil. Mas é um perigo, né? É um risco. Então, acho que esse foi um bom ano para ela perceber que tem que focar no que importa, que o poder mágico de criar um mercado não vai ser para todos os produtos. Né? O Vision Pro mostrou isso, o carro mostrou isso, passaram anos, quando ele parecia que era o futuro, você ter um carro elétrico que pudesse dirigir sozinho, etc. Ela começou esse projeto, fazia sentido, né? Mas o mercado não migrou para isso como parecia. Mesmo se tivesse migrado, não consigo nem fazer IA funcionar direito, que seria o de que um carro que dirige sozinho, né? Então, foi um bom ano de alerta, né? Foi um tapa no pedala, falei, então, presta atenção, né? Você manda muito bem no que você faz, mas não pode parar aí. Então, que seja para botar um fogo ali no traseiro para no ano que vem, a gente pode falar de expectativa no ano que vem, e nos anos seguintes, né? Só o ano que vem, né? Outra coisa, Trump de volta à presidência... É o Tim Cook por mais 4 anos, falei sobre isso lá também no Mac Magazine, e ele sabe muito bem navegar ali e mostrar, puxar o saco quando precisa, mas proteger os interesses da Apple fazendo isso. Então, ele é um cara que sabe muito bem como jogar esse jogo. Outra coisa que ela vai ter que acordar, né, esse período parecia que tinha passado, voltou, então é uma outra coisa, outro bando de prato para ficar no ar também, muda plano, porque tem que voltar, mostrar que está investindo mais nos Estados Unidos, em fábrica, não sei o que lá, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, é uma outra coisa de atenção aí, para ela saber, né, que nunca tá tão definido quanto parece, quando você acredita na... Né, toma a própria água e acha que é a melhor do mundo. Né?
Com certeza, tem muita coisa para acontecer no ano que vem, fico curioso para ver o desenvolvimento de Apple Intelligence. De novo, acabei de falar que foi um lançamento bem faseado, a gente esperava uma coisa, no fim das contas foi outra, tem recursos prometidos lá em junho que ainda não apareceram, e aí fico curioso também para ver o que vai ser anunciado na próxima WWDC, né? Porque quando a gente está falando aí a iOS 18.4 é quando ela deve lançar aquela Siri mais avançada, também o suporte a português deve vir no 18.4 aí, lá por abril, maio, que daí já vai estar na porta, WWDC chegando, e o que ela tem de ainda melhor para apresentar para a gente, o que ela vai conseguir fazer, porque ela está enrolada com as coisas, né, de junho, junho de 2024, daí já tem a próxima WWDC chegando. Eu estou curioso para ver se ano que vem eles vão dar uma segurada, né, pisar no freio, no software, para, né, controlar um pouco mais a questão que esse ano foi mais conturbado. Ano que vem parece que a Apple vai investir bastante em casa, né, acessórios de HomeKit, tem aquele rumor lá da tal da fechadura com Face ID, tem rumor do HomePad, então acho que, né, o carro não deu certo, o Vision Pro ficou um negócio meio que também, né, é o que o Tim Cook agora fala que é um produto de nicho mesmo e tá tudo bem. Parece que a próxima tentativa vai ser mesmo produtos de casa, vamos ver se com isso a Apple consegue levar um pouco pra frente. E, né, vamos ver se a Apple também consegue fazer algo, né, no quesito aí do iPhone mesmo, para, né, fazer o iPhone crescer. Não que o iPhone precise crescer mais, que, como você falou, né, metade do faturamento da Apple é o iPhone e ela ganha muito dinheiro com isso, mas também a coisa anda meio estagnada. A gente tem aquele rumor lá de iPhone Air, talvez isso faça com que as pessoas, né, tenham mais interesse em trocar de iPhone ano que vem, porque tinha uma expectativa de que a Apple Intelligence ia fazer as pessoas trocarem de iPhone. Não fez, né? A gente sabe que não fez. Então, vamos ver o que eles têm para o ano que vem para, né, movimentar aí um pouco mais as coisas. Fico mais curioso pela parte de software mesmo, que esse ano foi mais conturbada. Quero ver como que eles vão contornar essa situação em 2025. Agora, Marcos, aproveitando aqui para te perguntar. A gente já falou que acho que é um consenso que o Vision Pro talvez seja o flop do ano, mas e o seu produto do ano? Qual que foi?
Putz. Difícil. Os tecladinhos macro. Agora que a Apple tenha lançado, eu não sei responder. Para mim, assim, AirPods com o lance de acompanhamento de perda auditiva, sabe? Eu penso em saúde, que é uma coisa que eu não sei como a Apple pode fazer para... É feio pensar assim, mas o mundo vive disso, né? Para rentabilizar de verdade, né? Não que ela vá cobrar o serviço Apple Watch, né? tem um alerta cardíaco, pague o iCloud para saber o que é. Não é isso, óbvio, né? Mas se a parte de saúde serve para fortalecer ecossistema, no ecossistema que você ganha dinheiro. Agora, produto do ano? Cara, excelente pergunta. Eu não sei se eu tenho essa resposta. Tô falando uma salada de palavras aqui para ganhar tempo, mas não sei. Definitivamente não é Apple Intelligence, dá para classificar como produto. A linha de iPhones, gostei da consistência de todos eles. A parte de hardware ser um pouco mais parecido, mas também não sei o que diferença fez. Não sei, repasso. Qual é pra você?
Eu soltei um lá no Slack que as pessoas concordaram. A caixinha Beats Pill.
Ok.
Cara, porque todo mundo fica pensando, ah, Vision Pro, ah, o iPhone. Eu falei, não, a Beats Pill. É um negocinho barato, é melhor que um HomePod Mini, é versátil, serve de powerbank, é bonitinha. Foi uma atualização, né, que tava precisando, a Apple já tinha até descontinuado. Eu curti muito. Pra mim, se perguntar, qual que é o produto, ano? A Beats Pill. Eu amei a Beats Pill. Eu tenho duas aqui em casa. Teria mais. Elas são divertidas, portáteis. Bateria dura horrores. Acho que foi um ótimo produto da Apple. Você falou, a linha iPhone tem a consistência, mas eu mesmo vim do 15 pro 16, ganhei o botão que eu nem uso direito, né? De Mac também, eu até hoje não peguei nenhum produto M4, então não dá pra falar muita coisa. Então, minha escolha, né? Flop do ano. Vision Pro. E o produto do ano, Beats Pill.
Cara, excelente pergunta. Não vou dormir pensando nisso hoje. Quem sabe na semana que vem eu consigo trazer uma resposta mais inteligente, porque pra mim a categoria perdeu de WO nesse ano. Bizarro. É,
acho que isso diz muito, né?
Exatamente. É claro que vocês podem mandar pra gente quais foram os produtos do ano, os flops do ano também. Lembrando que o ADT dessa semana, a gente vai ter o prêmio Melhores do Ano, né? O pessoal que escuta o ADT ajudou a escolher. A gente vai gravar o ADT hoje à noite, segunda-feira à noite, publicar na sexta, como sempre. Vamos ver o que o pessoal escolheu. Quem sabe até lá eu tenho uma resposta melhor para dar também. Fica aqui o suspense. Quero agradecer a vocês que ao longo desse ano inteiro deixaram para a gente os reviews, as avaliações, as recomendações e que apoiaram de uma forma ou de outra a fonte para a gente poder chegar até aqui. Agradecer neste episódio ao Gentler Streak, também Gorilla Shield pelo patrocínio, e a você, Felipe, por semana após semana, por mais esse ano, ter ajudado a fazer sentido entender o que diabos está acontecendo lá em Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar lá no Instagram, @felipe.exposto, ou no Threads também.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes nessas redes. Apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência. Apresento para a Lura o IA Sob o Controle. E como disse 60 vezes ao longo do episódio, escrevo para o Mac Magazine no último fim de semana sobre como a nossa sala vai ser o próximo campo de batalha aí da Apple. Link na descrição. Pessoal, obrigado pela audiência ao longo de mais um ano e a gente volta no ano que vem. Na segunda que vem.
Um abraço e até 2025.